começar os nossos.
Mir scheint, wir könnten jetzt mit unseren Arbeiten anfangen. Und als erstes,
Sie. Do Parlamento Alemão, desejar não só uma excelente estadia, como uma reunião frutuosa e útil para a sua formação, para, para a sua informação sobre a realidade portuguesa. Espero que esta reunião seja frutuosa e útil. Queria referir também que nós temos tido a nossa Comissão do Trabalho, Segurança Social e Administração Pública está neste momento numa fase muito aguda dos seus trabalhos. Temos desenvolvido um debate, uma discussão muito intensa nos últimos dias sobre o novo Código do Trabalho, uma proposta que o Governo submeteu recentemente ao Parlamento, à Assembleia da República. Vamos, provavelmente, hoje mesmo, prolongar os nossos trabalhos pela noite fora, o que não é uma situação muito normal no Parlamento. Já foi noutros tempos em que a realidade portuguesa era mais animada, nos anos 70, depois da Revolução do 25 de Abril, mas hoje as coisas decorrem com maior normalidade. Mas o Código de Trabalho vai exigir-nos, de facto, várias horas de trabalho. Prolongaremos, certamente, os trabalhos hoje, também amanhã, mas, obviamente, que este intervalo na nossa discussão, que tem decorrido de qualquer forma num clima muito tolerante e muito construtivo, este nosso intervalo é ao mesmo tempo uma forma de também, tendo nós uma reunião de grande utilidade convosco, sermos também capazes de ter um momento de maior descontração. Queria, finalmente, formular a esperança de que esta reunião sirva para um conhecimento recíproco maior sobre a realidade social, política dos nossos dois países. Eu tomei boa nota das sugestões que fizeram em relação ao conteúdo da reunião e acordámos que, em relação aos temas que nos sugeriram que fossem aqui abordados, combinámos que cada grupo parlamentar faria uma pequena intervenção expondo o seu ponto de vista sobre os temas que nos sugeriram, de forma a que possam ter uma apreciação diversificada, plural, da nossa realidade. Queria, antes de passar a palavra ao nosso colega Presidente da Comissão de Trabalho do Parlamento Alemão, referir apenas que o representante do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Naiveca, me pediu escusa por razões pessoais, não pode estar aqui neste momento presente e, portanto, a pluralidade do nosso Parlamento está diminuída pela ausência de um dos partidos. Temos a representação do Partido Popular, do Partido Comunista Português, do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores, caros colegas da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública da Assembleia da República. É com muito gosto que aproveitamos esta hora que nos disponibilizam para falarmos dos temas mais importantes que, de momento, ocupam as pessoas, isto é, a questão de saber como se poderá assegurar que as pessoas de futuro no vosso país e no nosso país possam ter trabalho. E quando digo trabalho em boas condições, em condições humanas, para poderem assegurar a sua própria sobrevivência. Estamos muito gratos pelo facto de nos receberem aqui para dialogarmos e, se olharmos para a recente crise do mercado financeiro, a situação pode ser descrita quase como dramática. É um assunto que nos ocupa a todos, que nos preocupa. E é uma questão que temos que dominar também no setor financeiro para que isto depois não tenha demasiada influência na economia real, isto é, na economia produtiva. No vosso país, várias coisas foram feitas nesse sentido, também nós tomámos medidas e teremos aqui que debater se para se apoiar a procura dos bens de consumo, dos bens de investimento, os fluxos comerciais, a saber o que é que possivelmente ainda se poderá fazer, uma vez que é uma questão que nos preocupa também muito na Alemanha, no princípio. E de momento não quero alargar mais para que todos possam tomar a palavra. No mercado laboral, na Alemanha, nos últimos 3 anos tivemos um desenvolvimento muito positivo. Hoje, pela primeira vez, ora, temos os novos números do mercado laboral da Alemanha, foram publicados e pela primeira vez em 15 anos temos 3 mil... estamos abaixo dos 3 milhões de desempregados. Pensando que há 3 anos estávamos no limiar e que tivemos 5 milhões de desempregados, hoje são menos 2 milhões de desempregados, o que pode ser visto como um êxito da política do mercado laboral, mas isto não é algo de adquirido. Temos que continuar a cuidar de que o desemprego, como consequência da crise financeira, continue a ser combatido. E neste sentido, penso que é um tema que todos temos no coração. E é com muito gosto que vamos aqui colaborar neste diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu suponho que poderíamos agora, com vantagem para todos, ouvir os diferentes pontos de vista dos partidos políticos representados no Parlamento. Se estivessem de acordo com esta ideia, então eu passaria a dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, do Partido Popular, recordando, de qualquer forma, que o Sr. Deputado Nuno Magalhães foi membro do Governo, foi membro do Governo há 3 anos, suponho eu, como se já sabe, a Administração Interna, membro de dois governos, aliás. Dois governos, exatamente. O Sr. Deputado Nuno Magalhães, dou-lhe a palavra então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, naturalmente, de começar por, em meu nome pessoal, em nome do CDS Partido Popular, dar as boas-vindas e saudar efusivamente os nossos colegas e amigos da Alemanha e da Comissão de Trabalho. Trata-se para nós de uma reunião certamente muito frutuosa e tanto mais frutuosa, no nosso entender, quanto, de facto, como aliás o Sr. Presidente e bem referiu, o caso alemão, nomeadamente desde que a Sra. Angela Merkel é chancelarina, poderá trazer a Portugal muitos e bons exemplos de boa governação, nomeadamente ao nível do combate ao desemprego, do combate à precariedade e do combate à exclusão social. E, portanto, independentemente de vou responder ao repto do Sr. Presidente e dar a nossa opinião em relação à situação portuguesa, gostaria de começar por esta pequena nota, dizer que se calhar também muito importante será nós ouvirmos os nossos colegas e amigos, no sentido de percebermos as soluções que tão bons resultados têm dado nos últimos 3 anos na Alemanha. Como o Sr. Presidente disse, de facto, o CDS-PP, começo por uma pequena e breve, brevíssima apresentação, o CDS Partido Popular é um partido que neste momento está na oposição, partido de direita, representante de democracia cristã e dos conservadores, esteve em coligação com o Partido Social Democrata no governo entre 2002 e 2005 e está neste momento na oposição. Relativamente aos tópicos de trabalho foram sugeridos pelos nossos amigos, dizer-lhes que, relativamente à situação social e laboral em Portugal, a preocupação do CDS é enorme, é muito grande. Nós, neste momento, ao contrário de Alemanha, representamos uma taxa de desemprego extraordinariamente alta, das mais altas das últimas décadas, e mesmo naqueles casos em que não há desemprego, há fórmulas de emprego extraordinariamente precárias. Por outro lado, também a nível de condições, recordo que o nosso salário mínimo é de pouco mais de 400 euros, o que certamente que dará uma ideia das dificuldades que muitos, infelizmente, muitos portugueses e muitas portuguesas enfrentam. Estamos preocupados com as deslocalizações constantes que têm acontecido no nosso país, fruto de alguma concorrência que nós qualificamos como desleal de alguns países, onde direitos que hoje na Europa são considerados absolutos dos trabalhadores não são respeitados. Muitas vezes países apontados como exemplos de sucesso de modelos de desenvolvimento, como a China ou como a Rússia, acabam por assentar esses modelos em verdadeiras desregulações do mercado e em violação grosseiras de direitos dos trabalhadores, e julgo que a Europa devia ser firme, ou julgamos que a Europa devia ser firme nessa matéria, de exigir uma regulação não só ao nível interno, ao nível dos vários países que compõem a União Europeia, mas também ao nível das suas relações com países terceiros, sabendo de antemão o quão importantes elas podem e devem ser, mas também sem entrar em políticas excessivamente protecionistas que neste mundo cada vez mais globalizado não têm de facto aplicabilidade, mas garantir o mínimo de respeito por direitos dos trabalhadores e o mínimo de respeito por uma concorrência que se quer leal. Relativamente à nossa economia, também dá-lhes conta da nossa preocupação, muito baseada em pequenas e médias empresas, que enfrentam essa concorrência, como imaginam, de uma forma extremamente difícil e muitas vezes insuportável mesmo. Por fim, queremos que a dependência de algumas zonas do nosso país, nomeadamente aquela pelo qual fui eleito, Setúbal, de certo tipo de investimento estrangeiro, muito positivo, mas a excessiva dependência de um determinado setor poderá, caso, e estou a falar concretamente da Alta Europa, caso possa acontecer algo, como esperemos obviamente que não aconteça, vir causar graves problemas sociais. Relativamente à revisão do Código de Trabalho, dizer-vos, como o Sr. Presidente disse bem, vou concluir, Sr. Presidente, vou ser breve, dizer-vos que estamos em intenso trabalho. Creio que, nomeadamente aqui o meu colega do Partido Comunista poderá falar mais sobre o Código de Trabalho. Nós, na generalidade, entendemos que há alguns passos que são positivos, outros nem tanto, mas pensamos que é um Código de Trabalho este que está em vigor e que irá ser aprovado, que vem de encontro à maioria dos Códigos de Trabalho da União Europeia, certamente também do vosso país. Por fim, a concertação social em Portugal. Trata-se de matéria de enorme importância, a nosso ver, embora muitas vezes seja extraordinariamente politizada, que é da parte de sindicatos excessivamente dependentes de organizações partidárias e que, portanto, muitas vezes, mais do que interesses dos seus associados, poderão defender interesses dos partidos ao qual estão acoplados e, apesar de tudo, de umas associações patronais que ainda estão, por vezes, de certa forma, dependentes de financiamento, ou pelo menos de contratualização com o Governo. E, portanto, trata-se de uma matéria positiva, que encaramos de forma positiva a existência dessa concertação social, mas que desejaríamos que no futuro próximo pudesse ser feita de uma forma ainda mais livre, por força, quer das associações patronais, quer das associações sindicais. Estou, obviamente, disponível a qualquer questão que entendam por bem. Muito obrigado. Mais uma vez, bem-vindos. Willkommen.
Muito obrigado. Eu sugeria que ouvíssemos todas as forças partidárias portuguesas e depois ouviríamos eventualmente a vossa delegação ou para as perguntas ou para as intervenções que quisessem fazer. Dou então a palavra ao Sr. Jorge Machado, do Partido Comunista Português.
Muito boa tarde a todos. Queria, em nome do Partido Comunista Português, saudar toda a delegação da Comissão de Trabalho e Assuntos Sociais do Bundestag. Além da saudação em nome do Partido Comunista Português, uma saudação muito particular, pessoal, porque nasci numa pequena cidade chamada Großumstadt, e que vocês com certeza conhecem. Sou filho de imigrantes portugueses na Alemanha e, portanto, estou eternamente ligado à Alemanha por esta via. Diria também, relativamente aos assuntos que nos propõem colocar, e sendo muito objetivo, que nós consideramos, o Partido Comunista Português considera, que um dos principais problemas que enfrentamos nos dias de hoje é uma elevadíssima taxa de desemprego, que está estatisticamente apurada nos 7,6% de desemprego, mas temos a forte preocupação quanto à evolução do sistema financeiro e do mercado de trabalho a nível europeu, isto é, a crise financeira que aqui foi referida, a crise do capitalismo, com as consequências na economia real que se adivinham no futuro próximo, na nossa opinião, podem vir a agravar a situação do desemprego a nível nacional, o que nos deixa fortemente preocupados. O nosso mercado de trabalho é ele dominado por uma grande precariedade no mundo do trabalho. Estima-se que cerca de 60% dos jovens empregados, dos novos trabalhadores a entrar no mercado de trabalho, tenham contratos de trabalho precários. Estima-se que a precariedade atinja mais de 1 milhão de pessoas a nível nacional. E, portanto, o caminho que a legislação laboral que hoje estamos a discutir no Código aqui na Comissão de Trabalho é um caminho que não responde às necessidades. Diria mais só um aspecto relativamente à situação social. Domina ainda hoje em Portugal uma economia assente, a competitividade assente nos baixos salários e na exploração dos fatores de trabalho. Com salários muito baixos, o salário mínimo nacional nos 426 euros, e portanto, o que facilmente percebem revela e concretiza-se, leva a que haja realmente uma grande massa dos portugueses que vivem com muita dificuldade face ao aumento dos custos de vida, e portanto, sendo neste cenário social que vivemos e tendo em conta a profunda crise do capitalismo, a revisão com o Código de Trabalho que hoje estamos a discutir não responde às necessidades, na nossa opinião. Aposta numa fragilização dos direitos dos trabalhadores, por diversas vias, nomeadamente novas vias de contratação precárias, seja um contrato de trabalho intermitente ou um contrato de trabalho de curta duração. Aposta também na desregulamentação dos horários de trabalho, aumentando as jornadas de trabalho diariamente e semanalmente, e aposta também num ataque à contratação coletiva, onde estão consagrados um conjunto muito significativo de direitos dos trabalhadores. E, portanto, o caminho preconizado pelo Governo é apostar numa competitividade do nosso tecido económico, assente nos baixos salários, por um lado, e também na desregulamentação dos direitos. Nós acreditamos que não é esse o caminho que deveríamos seguir. E esta profunda crise do capitalismo, como disse, prova que deveria seguir um caminho precisamente diferente a este. E apostar, sim, na qualificação, na melhoria, na aposta da inovação e qualificação, e não nesta via da competitividade com base na redução dos direitos dos trabalhadores. Em suma e em síntese, são estas as principais preocupações que o Partido Comunista tem e afirma, e tem-se afirmado, com um conjunto de propostas alternativas relativamente a este conjunto de questões, quer seja pela valorização dos salários, quer seja por um código de trabalho diferente do que existe. Quanto à concertação social, é de fulcral importância, sendo que nós consideramos que muitas vezes a concertação social deveria ter um papel mais ativo em certas e determinadas ocasiões e em determinados momentos da discussão. A concertação social parece-nos, na análise que fazemos, é muitas vezes um pró-forma e não propriamente um fórum de discussão e de construção de alternativas. Isto é, passam por lá diplomas que são discutidos, mas as alterações em sede de concertação social não são assim tão significativas como nós desejaríamos que deveria ser, nomeadamente tendo em conta alguns parceiros sociais, nomeadamente a CGTP também, quanto a principal estrutura representativa dos trabalhadores. E, portanto, mais uma vez, agradecer também o vosso feedback relativamente à situação da Alemanha e às preocupações que têm relativamente ao futuro dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Eu queria já agora fazer um pequeno introito. Antes de ouvir o Sr. Deputado Jorge Machado, eu era o único que pensava que podia invocar a minha ligação à Alemanha, pelo facto da minha mãe ter nascido em Berlim. Afinal, o Sr. Deputado Jorge Machado também tem uma forte ligação sentimental, afetiva a esse país. Portanto, estamos, de facto, com essa surpresa, pelo menos da minha parte. Sr. Deputado Fernando Antunes, do Partido Social Democrata.
Zunächst möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen.
Faço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o maior partido da oposição na Assembleia, e queria dizer-vos que, estando Portugal a passar uma fase menos favorável em termos de economia, o que é uma situação, digamos que pouco saudável, mas enfim, comum à Europa, só que a diferença aqui faz tudo. A Alemanha, uma grande economia, Portugal, uma pequena economia, naturalmente que aqui os problemas são de grande impacto e de grande monta. Com o desemprego assinalável, com eficácia em termos de medidas sociais longe do desejável, com a criação de novos estratos sociais com grande dificuldade, a que chamamos, digamos que os novos pobres, e com, numa altura em que em Portugal se discute o Orçamento de Estado para 2009, com um governo, digamos, com políticas em termos de previsão que consideramos de difícil concretização, quer em relação à taxa de desemprego, quer em relação ao crescimento económico e, naturalmente, também até às próprias receitas fiscais, que me parece que não vão ser conseguidas, dada a crise da economia. Enfim, consideramos o vosso país como o grande motor da Europa. É interessante esta troca de impressões em termos de vos ouvir em relação, nomeadamente, às políticas sociais, à melhor forma de assegurar direitos como a cidadania, como um desenvolvimento harmonioso, nomeadamente em termos de todos os estratos sociais, e ressalvamos a própria imigração, já que no vosso país estão muitas centenas de milhares de portugueses. E ressalvo este facto do vosso país, que é um país aberto, aberto a todas as correntes ideológicas, é com um grande laboratório social e, naturalmente, desta troca de impressões será extremamente útil para nós, deputados portugueses. Enfim, a nossa perspectiva em relação a um fenómeno que é comum a todos, de globalização, obriga-nos, a nível das políticas sociais, a esta partilha e este tomar de consciência conjunta, já que as necessidades e as soluções em muitos dos setores são comuns. Era isto que dizia para agora e, mais uma vez, digo e vos desejo uma boa estadia e bem-ajam pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria José Gamboa, que é do Partido do Governo, que tem, portanto, ter aqui a missão difícil de responder a três
ela só a três deputados de partidos da oposição. Mas é isso a democracia. Senhora Deputada Maria Jegambor.
Muito boa tarde. Cumprimentá-los e cumprimentá-las de uma forma muito fraternal. Dizer-lhes que estou acompanhada por dois camaradas do Partido Socialista, o camarada Costa Amorim, membro do grupo de amizade Portugal-Alemanha, e a camarada Helena Rodrigues. Dizer-lhes que para o Partido Socialista e para os socialistas e para as socialistas portuguesas, a principal dificuldade que Portugal tem hoje é a sua pobreza em diversas formas expressas em Portugal. Nós podemos falar da pobreza de milhares de portugueses do ponto de vista da sua ausência de qualificações académicas e profissionais. Esse será um dos maiores problemas que Portugal hoje tem pela frente, tendo em conta um projeto de desenvolvimento social importante. Dizer-lhes que para enfrentar esta falta de qualificação dos portugueses, ou uma ausência grave de qualificação dos portugueses, o governo português tem em marcha um programa que neste momento tem já 500 mil portugueses em processos de certificação e de qualificação profissional. Dizer-lhes que esperamos até 2010 qualificar 1 milhão de portugueses. Estamos a falar de homens e de mulheres, hoje com 50 anos, que não tiveram a oportunidade de frequentar escolas com grau de académico suficiente para enfrentar o desenvolvimento do mundo, que não tiveram oportunidade de ter a sua qualificação académica que lhes permita hoje resistir a todos os problemas da economia globalizada. Dizer-lhes também que, sendo esta a maior forma de pobreza em Portugal, há depois uma pobreza específica em Portugal, que passa pelos idosos, pelas famílias, particularmente pelas famílias monoparentais, e por uma população de gente que tem muita dificuldade em se integrar socialmente e para a qual Portugal, como o resto da Europa, construiu uma política de mínimos sociais, a que regularmente, mais conhecida por rendimento social de inserção. Para os idosos, a nossa grande preocupação hoje em Portugal, tendo em conta que os portugueses têm ainda uma relação muito forte no contexto da família, a família é ainda uma expressão da nossa organização social muito forte, muito pesada, muito solidária e com a qual quase todos nós contamos até aos últimos dias das nossas vidas, iniciamos um conjunto de apoios aos idosos no sentido de lhes permitir qualificar a vida deles, contornando a pobreza que os atinge. E para os idosos portugueses construímos também uma política de mínimos sociais que impede que hoje qualquer idoso possa viver com menos de 400 euros. É muito pouco 400 euros em Portugal, mas estamos a falar de idosos que viviam com 250 euros, com 300 euros, com menos de 200 euros. É uma pobreza absolutamente brutal a que atinge os idosos portugueses. Exatamente porque é um grupo mais distante na nossa escala social e, portanto, com muito menos capacidade de sobrevivência em relação ao mundo atual. E tendo em conta a esperança média de vida, a situação dos idosos em Portugal tendencialmente se agrava. É também para as famílias portuguesas que o Partido Socialista criou o maior programa de incentivos, não só à natalidade, mas também a toda a sua organização familiar, aos seus filhos, através dos abonos familiares, aos seus filhos que estão nas escolas através do apoio à população infantil escolarizada neste momento e também a todos os grupos de mulheres portuguesas grávidas, no sentido de o Estado fazer-lhes conhecer do seu interesse na sua proteção à gravidez e naturalmente também ao reforço da natalidade em Portugal, hoje um problema muito complicado no tecido social português. Dizer-lhes também que, do ponto de vista laboral, do tecido laboral português, sofremos de todas as dificuldades com que hoje o mundo se confronta, mais agravadas por sermos um país pequeno com graus de pobreza muito significativos, mas dizer-lhes que estamos a tentar construir uma cultura de relações laborais centrada na concertação social. Portanto, todas as reformas importantes que o governo do Partido Socialista tem procurado fazer em Portugal têm o seu assento, são trabalhadas, são aprovadas em sede de concertação social pelos parceiros que assim o entendem fazer. Em sede de concertação social, nós temos o governo, temos os sindicatos portugueses e temos as entidades patronais portuguesas. Por exemplo, o salário mínimo nacional, hoje em Portugal, resulta de um acordo profundo entre estas três entidades, o Estado, os trabalhadores e os patrões, com um aumento de compromisso de todos os anos, ser aumentado o salário mínimo nacional em Portugal, prevendo que em 2010 os portugueses possam ter como salário mínimo nacional 500 euros. Todos temos consciência que é um baixo salário mínimo, mas estamos a falar de Portugal e da sua realidade concreta. E a esta realidade eu agradecia aos representantes do povo da Alemanha todo o acolhimento que há muitos anos dão aos portugueses e às portuguesas, que na tentativa de encontrar melhores condições de vida, muitas vezes matar a fome, permitir uma existência mais digna para as vossas terras foram viver. Mas também de lá, hoje em Portugal, nós recebemos exemplos muito importantes, nomeadamente nas construções das relações laborais em Portugal. Eu trago aqui a Coação, a Auto Europa, uma empresa que neste Parlamento, a que este Parlamento se desloca com regularidade, falando e conversando com todos nós, com os deputados de todos os partidos, sobre o seu modelo de entendimento da construção empresarial, do reforço da economia nacional, das relações dignas entre trabalhadores e empregadores. É para nós uma grande honra termos hoje em Portugal uma empresa que negocia com comissões de trabalhadores o futuro dos próprios trabalhadores dessa empresa. Dizer-lhes também que o governo do Partido Socialista tentou, no controle e no combate à pobreza, tentou criar alguns indicadores políticos que permitam que a pobreza qualifiquem também determinados estratos da sociedade portuguesa, nomeadamente a paridade entre homens e mulheres para o exercício político dos cargos. Nós temos uma lei aprovada em 2006 que impõe que 33% das mulheres ou dos homens estejam representados em todas as direções políticas com importância, como é, nomeadamente, o caso da Assembleia da República, o caso do poder local, a municipalidade. Não parecendo que isto tem importância para o combate à pobreza, nós sabemos que os países que conseguiram vencer as taxas de pobreza que em determinados momentos da sua história os atingiram, também usaram a pressão dos seus quadros políticos, também qualificaram as suas instituições com homens e mulheres a geri-las e a melhor transmitir a sua transformação aos que a seguir se lhes seguem. Dizer-lhes que nós hoje estamos a trabalhar o Código de Trabalho, que eu não vou contestar a maneira como os meus colegas de outros partidos o sentem, o pensam e o veem, mas dizer-lhes que é da convicção profunda do Partido Socialista que hoje o Código de Trabalho tem que responder a questões centrais da sociedade portuguesa, da sociedade europeia e talvez também do mundo. Isto é, hoje a questão da adaptabilidade das empresas, da flexibilidade das empresas e também do combate à precariedade no mundo laboral é absolutamente importante. Não estou a falar da flexissegurança que Portugal não tem condições para a enfrentar, nem sequer para a tomar em linha de conta. Estou a falar-lhe de um pequeno movimento que a economia, através dos seus circuitos empresariais, vai tentar também regular através do Código de Trabalho que hoje estamos ainda a tentar aprovar. Sobretudo, numa senda importante, é de que os trabalhadores portugueses criem condições para enfrentar melhor os tempos hoje complicados, mas sobretudo um futuro que com certeza será ainda mais complicado, particularmente no contexto da Europa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou a palavra ao nosso colega Presidente da Comissão de Trabalho do Parlamento Alemão, com todo o prazer.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen.
Senhor Presidente, caros colegas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as palavras de boas-vindas e gostaria de agradecer as informações que nos foram dadas. E vou ser muito breve, porque há outros colegas que gostariam de se pronunciar. Portanto, eu vou dizer alguma coisa, depois vou dar a palavra à colega Cheve Guerin e ao Sr. Roma e ao Sr. Stepp Hun, do SPD. Bom, agora quanto à pergunta que me foi dirigida, o que é que fizeram no governo da grande coligação constituída pelo CDU e o SPD e dirigido pela senhora Angela Merkel? Bom, enquadramento, bom, isto não foi um casamento de amor, isto foi uma necessidade ditada pelo eleitor. E nós tínhamos três noções dominantes: investir, incentivar e reformar. E vou dar um exemplo hoje. Investir. Havia um programa de 25 mil milhões de euros, um programa, portanto, que incluía, por exemplo, medidas energéticas nas casas privadas, poupança, medidas de poupança de energia nas casas, por exemplo. Portanto, isto foi um programa de incentivo muito feliz. E as verbas para investigação e desenvolvimento foram também intensificadas. Não era um programa conjuntural, portanto, mas estrutural, e o programa ainda está em curso. E isto, quer dizer, baseando-se em motores de crescimento. A consolidação fez-se, a contração de nova dívida da ordem de 39 mil milhões por ano e reduzir isto para 10 mil milhões em 2009, isto era o plano. Não sabemos o que é que vai ser face à crise financeira. Se calhar a fase de consolidação orçamental vai demorar mais tempo. E a terceira noção, reformar. Na Alemanha temos um sistema de segurança social, que é um contrato entre gerações. Mas, felizmente, há um crescente aumento da esperança de vida. Cada geração vive mais 5 anos. Mas é um terço mais pequena do que a geração anterior. Portanto, aí é preciso estipular certas condições e o governo da grande coligação fez algo que outro governo talvez não tivesse sido capaz. A partir de 2012 até 29, a idade da reforma vai passar de 65 para 67, progressivamente. Para poder delimitar, portanto, a gestão. Isto não é uma medida popular, mas está a ser realizada. E outro exemplo, existe, foi criada uma...
Um
subsídio parental, que é uma prestação de substituição do salário. E isto para facilitar às mulheres que trabalham de voltar à vida ativa. Portanto, estas foram umas poucas ideias da minha parte e eu gostaria de dar a palavra aos meus colegas.
O seu deputado perguntou como é que nos últimos 3 anos conseguimos diminuir o número de desempregados. O meu diagnóstico é um pouco diferente. No ano 2004, o governo da altura introduziu reformas no mercado de trabalho, foram duras, houve, por um lado, o apoio ao desemprego, ao fundo de desemprego, que se orientava de acordo com o rendimento que a pessoa tinha anteriormente. Isto agora é diferente, agora temos uma prestação que corresponde ao apoio social e assim muitas pessoas estão agora com um rendimento bastante inferior. A ideia é de que as pessoas, independentemente da sua qualificação, lamento, mas agora não temos microfone do senhor chefe da delegação. A segunda medida foi a seguinte: as pessoas, independentemente da sua qualificação, tinham que aceitar qualquer tipo de trabalho e assim fez com que muitos tinham um rendimento muito inferior. Para além disso, tivemos 7 milhões de postos de trabalho a 400 euros, que não são obrigados a fazer as prestações sociais. Os sindicatos na Alemanha também tiveram, nos últimos 10 anos, uma retenção muito forte de aumentos salariais. Praticamente não houve aumentos salariais nos últimos 10 anos e assim, através destas várias medidas, chegámos a ter o maior setor de salários baixos que temos na Alemanha. 800 mil pessoas que têm agora menos rendimento trabalhando do que aqueles que têm o fundo da segurança social. Ora, tudo isto fez com que o mercado laboral se tornasse mais atraente para as empresas, as pessoas ganham muito menos e eu acho que depois destas reformas devemos ter como objetivo que as pessoas, para além de sobreviverem, poderem viver com o seu rendimento. Eu acho que é esse o nosso próximo objetivo. Muito obrigada. Agora, o colega Romer. O debate mostra que há aqui uma série de medidas que foram necessárias para pôr o mercado laboral novamente a funcionar e diminuir o desemprego. Criámos, através da lei Hart 4, uma possibilidade de integrar as pessoas no mercado laboral. Mas, para além disso, muitas outras coisas. Por exemplo, o cuidado a prestar aos idosos ou às crianças, dar as possibilidades aos familiares de poderem retomar a sua atividade profissional para contribuírem para o rendimento familiar. Em relação a um rendimento mínimo, temos dificuldades, porque aí há grandes diferenças entre os vários setores e também grandes diferenças regionais. Eu venho de Baden-Württemberg, um land economicamente forte, temos um desemprego de 2,1%, portanto aí praticamente o salário mínimo não é tema que se tenha que discutir. Enquanto que em Brandenburg ou Mecklenburg-Vorpommern, nesses Länder, evidentemente que essa discussão, esse debate é muito importante. E agora uma pergunta. Eu gostaria de saber se aqui em Portugal há uma grande diferença em relação à taxa de desemprego, em relação às cidades e às zonas rurais. E também gostaria de saber se há grandes diferenças entre os vários setores. Por exemplo, no setor dos prestação de serviços, ou na gastronomia, ou no setor de produção. Gostaria de saber se há grandes diferenças ou não. Em relação ao salário mínimo, também gostaria de saber se em todos os setores é aplicado os 426 euros. Bom, como representante do Grupo Parlamentar Social Democrata, gostaria de agradecer em primeiro lugar o termos a oportunidade de ouvir aqui os vários grupos parlamentares portugueses, ver as várias facetas, foi muito interessante para nós. E gostaria de começar por dizer o seguinte, aqui temos dois representantes portugueses com raízes alemãs. Eu não tenho raízes portuguesas, mas já na minha juventude tive a oportunidade de ter contactos com portugueses trabalhando na construção, no setor da construção. E nessa altura havia o princípio trabalho igual, salário igual, independentemente da nacionalidade que se tivesse. Sabemos que na Europa hoje, infelizmente, isto muitas vezes não é assim. Também gostaria de falar no seguinte aspecto. Mercado laboral. Os sociais-democratas há 10 anos... em várias constelações governamentais, tem tido ministro do Trabalho e assim pensamos poder dizer que, no fundo, influenciámos fortemente os desenvolvimentos. Nem tudo foi fácil e nem tudo pode ser visto só do ponto de vista positivo. Também há muitas vozes críticas. Mas penso que neste momento, tendo em conta a crise financeira, é importante que os trabalhadores não sejam só eles a pagar a conta da fatura. Portanto, agora também chegou a altura, não só na Alemanha, mas em toda a Europa, de criar uma proteção para os trabalhadores, para que esta crise financeira não vá deteriorar ainda mais os salários e os postos de trabalho. Eu penso que isto também poderia ser um objetivo europeu. E, para tal, também precisamos de falar nos salários mínimos. Na Alemanha isto é muito discutido. Temos uma lei, por exemplo, no setor da construção civil já temos um salário mínimo, agora também no setor das prestações de serviço. O nosso objetivo é chegar a um salário mínimo em todos os setores, mas ainda estamos aí muito em discussão com o nosso parceiro da coligação, mas acredito que vamos conseguir avançar, porque na Europa provavelmente iremos ter salários mínimos, mesmo nos países em que agora ainda não existe. E por isso foi com muito interesse que eu vi as vossas exposições.
Muito obrigado pela vossa. Muito obrigado pelas vossas informações. Eu creio que foram extremamente úteis para o nosso conhecimento da realidade alemã. Eu gostaria de chamar a atenção para o facto de ter havido, da parte de um dos nossos colegas alemães, um conjunto de 3 perguntas. Eu não sei se algum dos senhores deputados, a senhora deputada Maria Jegenboa, poderá responder, mas obviamente nós somos ciosos do nosso pluralismo e eventualmente a posição ou as opiniões da deputada Maria Jegenboa poderão ser depois, não direi corrigidas, porque não acredito que haja alguém que a acuse disso, mas pelo menos contraditadas politicamente. Nós não estamos numa situação neste momento de grande coligação, como na Alemanha. Já tivemos coligações entre partidos. Em Portugal fala-se mesmo depreciativamente, não direi, não se fala na grande coligação. Nunca se pôs a questão de ser um casamento de amor ou de não de amor, como foi aqui referido, mas por vezes, quando houve no passado um governo entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, falava-se depreciativamente, e não se fala, no Bloco Central, como sendo algo de negativo em relação ao futuro do país. Mas nunca se sabe o que o futuro nos reserva nestas e noutras matérias, e portanto vamos deixar esses prognósticos políticos para outra ocasião. Eu daria então a palavra à deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista.
Bom, eu tenho a certeza que todos os meus colegas dos diferentes partidos terão todo o gosto em continuar a refletir sobre aquilo que eu vou iniciar. E apesar de sermos todos muito diferentes em termos ideológicos, há momentos em que nos conseguimos entender muito bem por Portugal e pelos portugueses. Isso é o mais importante. Em relação à matéria que o nosso amigo e colega aqui nos trouxe, eu gostaria de lhe dizer o seguinte. A taxa de desemprego é significativamente maior na zona litoral de Portugal, onde estão inseridas as principais cidades com muito mais gente ativa, porque nós hoje temos um país que, apesar de ser pequenino, todo o interior está muito desertificado. Os idosos dominam o interior do país, os mais novos, os mais fortes, os mais capazes fugiram para a zona litoral, onde está a cidade de Lisboa, a cidade do Porto, toda a zona aqui do Vale do Tejo, Setúbal, onde está a zona de Aveiro, onde estão concentradas as grandes indústrias de produção e os grandes serviços. É evidente que nós sabemos que há zonas localizadas no interior de Portugal onde há taxas de desemprego preocupantes. Todos nós sabemos que, por exemplo, numa zona centro-norte do país, há um grupo muito grande de portugueses, perto de 200 mil portugueses, que trabalha em Espanha diariamente e que, na construção civil, e que vem todos os fins de semana a Portugal, partindo todos os domingos à noite para a Espanha para trabalhar na construção civil. Mas é realmente todo o litoral que tem uma expressão preocupante, difícil e dolorosa para as pessoas relativamente ao desemprego. Dizer-lhes também que, do meu ponto de vista, são as unidades de produção em todos os setores aquelas que evidenciam maior quebra de emprego para os portugueses, particularmente o têxtil, o calçado, o comércio e algumas unidades ao nível da metalurgia, dos equipamentos também, que produzem grandes quebras. Eu gostaria também de completar com a informação que o Sr. Deputado do CDS aqui nos trouxe, e que é um bocadinho dolorosa para nós portugueses, que constitui o conjunto de esperanças que nós construímos com a implantação de empresas estrangeiras em Portugal e que depois nos abandonam quase de um dia para o outro, não tendo às vezes até nós tempo de adaptação à perda daquele mercado de trabalho e à perda de um conjunto muito significativo de postos de trabalho. Dizer-lhes que o salário mínimo nacional em Portugal é para todos os setores e para todos os portugueses e portuguesas. Muito obrigada.
Darf der Kollege Henrich das Wort?
Darf ich eine Frage stellen?
Uma pergunta que não estava prevista na ordem do dia, mas que resulta desta troca de ideias. Eu, na nossa comissão, sou responsável pelas relações de trabalho e relações sociais europeias. E há muito tempo eu penso que a nível europeu estamos a escrever obras querendo reforçar a proteção social, estabelecendo programas como de flexigurança ou programas de trabalho, mas tudo isso é pouco palpável e utilizável e transponível para a política nacional. E nas atividades da minha comissão, eu sinto que, bom, o que está a ser pensado a nível europeu não pode ser tão facilmente transposto para medidas concretas e compreensíveis para o cidadão nacional, suscitando um interesse maior. Eu gostaria de saber como é que em Portugal lidam com estes assuntos que estão a ser tratados a nível europeu, como é que inserem estes assuntos no trabalho diário no Parlamento e como é que procedem na transposição para medidas nacionais. Portanto, isto em relação aos assuntos trabalho e social.
Foram feitas, dirigidas algumas perguntas. Eu pergunto se algum dos senhores deputados quer responder a estas questões que foram agora colocadas.
Sr. Presidente, se me permite. Eu acho que a reflexão que nós temos a nível nacional, nós temos tido uma reflexão muito feita a nível nacional e dos problemas da legislação, da aplicação da proteção social, muito centrada a nível nacional, não tanto uma reflexão coletiva do que é que deve ser a nível europeu. É evidente que na perspectiva de um comunista, qualquer perspectiva de uma diretiva Wolkenstein preocupa-nos, a liberalização do mercado de trabalho sem proteger os trabalhadores deixa-nos bastante preocupados e, portanto, todas estas perspectivas deixam-nos, numa perspectiva de um Partido Comunista Português, preocupado porque julgamos que a Europa deve ser uma Europa de desenvolvimento, de harmonia e não de exploração e de acentuação da exploração dos trabalhadores a nível europeu. Mas a reflexão que nós fazemos aqui a nível nacional, nomeadamente a legislação do trabalho, tendo em conta, claro está, alguns conceitos que vêm da Europa, e, de alguma forma, alguma flexibilidade das relações laborais é influenciada aqui a legislação nacional, embora a reflexão é muitas vezes tida e só em conta na realidade nacional e nos sistemas de proteção social que tivemos. Achei curioso é a perspectiva da segurança social, por exemplo, a vossa experiência é, em alguma medida, semelhante à nossa. Nós tivemos alterações à lei de base da segurança social que veio a não aumentar a idade real da reforma, mas para um trabalhador ter a pensão completa tem que trabalhar além da idade legal para ter totalidade dos descontos, totalidade da reforma. E, portanto, há em certos aspectos coincidências. A teoria dos três pilares que vem do FMI, do Banco Mundial, provavelmente também discutida na Alemanha, é aqui também transposta na realidade portuguesa. E isso é inevitável, inevitável no sentido que advém, chega a Portugal, é utilizada por parte de alguns partidos que estão no poder e sofrem a contestação de outros, como é o caso do Partido Comunista Português. Disso.
Sr. Deputado Fernando Antunes, do PSD.
De qualquer maneira, em termos metodológicos, a forma como aqui a nossa Assembleia da República trata de transposição de diretivas, nomeadamente da União Europeia, acontece com, digamos que, através da Comissão de Assuntos Europeus, que congrega, digamos que recebe e trabalha e trata todos esses assuntos e distribui às respectivas comissões consoante os assuntos, à Comissão de Educação, de Saúde, do Trabalho, que se debruça sobre a diretiva, que a discute no seio da respectiva comissão, que emite um relatório que devolve à própria Comissão dos Assuntos Europeus, que depois lhe dá o seguimento através da mesa da Assembleia da República. Portanto, digamos que o circuito de análise de transposição de diretivas da União Europeia tem como... está centralizado e passa sempre pela Comissão de Assuntos Europeus, que depois distribui às várias comissões consoante os objetivos.
Senhora Deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fazer-lhes então o ponto da situação em relação à questão que nos colocou. Na Comissão de Trabalho, que é esta comissão, nós trabalhamos, sobretudo, as propostas vindas do Governo sobre a aplicação e a transferência das diretivas. Por exemplo, neste momento, na Comissão de Trabalho, temos uma diretiva na proposta do Governo, portanto, uma proposta de lei que se sustenta numa diretiva da União Europeia, sobre, por exemplo, os controladores aéreos. O seu tempo de trabalho, a sua formação profissional, a sua idade de reforma está entre nós neste momento em trabalho. A Comissão de Trabalho também tem tido algum acesso, por exemplo, às matérias relativas à proteção das mulheres grávidas no contexto do trabalho, às diretivas sobre o tempo de trabalho, à proteção da infância, particularmente das situações de rapto de crianças, da Convenção da AIA, do tráfico de crianças. São matérias com a qual nós lidamos e que, com alguma regularidade, são objeto da preocupação do Governo relativamente ao seu transporte para a realidade portuguesa. Mesmo hoje, no âmbito do Código de Trabalho, que está agora em aprovação e discussão, algumas das matérias consagram já diretivas da União Europeia relativamente a determinadas matérias, particularmente, por exemplo, as matérias referentes aos direitos dos pais e das mães no contexto do seu trabalho para com os seus filhos, por exemplo. Dizer-lhes também que a matéria de trabalho em Portugal, ao nível da Diretiva Europeia, é uma matéria que é da autonomia dos próprios Estados. Nós acompanhamos, por exemplo, na Comissão de Trabalho, nós fazemos relatório de pareceres sobre determinadas matérias que estão na Comissão dos Assuntos Europeus, que têm a ver com diretivas europeias, e vamos acompanhando desta maneira, tão próximo quanto é possível, também todo o movimento da Europa relativamente à dimensão dos direitos humanos, dos direitos sociais. Dizer-lhes, e compreendendo muito bem, dizendo-lhes que não é fácil uniformizar modos de estar, de ser, de respeitabilidade pelos direitos sociais de todos os cidadãos, de uns países para os outros, porque apesar de tudo, culturalmente somos muito diferentes e isso é complicado.
Der Kollege Henrich, bitte.
Colega Henrich, por favor. Eu sei que há certas áreas que temos que regular a nível europeu, que devemos regular a nível europeu, principalmente quando fala de diretivas. Eu penso que isto funciona de maneira muito semelhante nos vários Estados nacionais. Não é esse o problema propriamente dito. Eu, em relação ao trabalho europeu, vejo o problema da seguinte maneira. Temos diretivas, temos propostas em relação à flexigurança, temos programas como, por exemplo, em relação ao trabalho adequado, bom trabalho. A nível nacional ocupo-me com estes temas e nos últimos dias tornou-se muito claro que temos outra maneira de ver, outra maneira de compreender. Quando nas empresas falam de flexigurança, isso é completamente diferente da flexibilidade, como nós o entendemos como alemães. E aí surge a questão de saber onde é que a política europeia pode razoavelmente e com sensatez entrar na realidade. Ou estamos só a falar, no fundo, num diálogo de surdos ou mudos, quer dizer, se temos conceitos diferentes. Quando estamos a falar em tornar mais flexível o trabalho para que as pessoas possam ter um acesso mais rápido ao trabalho, outros falam em flexibilidade das empresas, só do ponto de vista das empresas. E, portanto, era este ponto que me interessava, saber como é que, em relação a isto, avaliam a política europeia, se acham que é um apoio, um auxílio, ou acham que é, pelo contrário, algo que os impede de avançar.
Senhor deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que esta questão é a questão. É uma questão muito importante, complexa, que vai para além, eu diria, das questões relacionadas com o trabalho. E tem a ver com algum afastamento, que nós por vezes também sentimos, entre a União Europeia e os diversos Estados e a realidade concreta dos cidadãos de cada um desses Estados. A nosso ver, que acreditamos no modelo e no mercado, a Europa pode e deve desempenhar um papel fundamental, quer ao nível da flexibilidade como disse, do trabalho, mas também da flexibilidade das empresas. Desde que se adequou aos novos tempos. E se alguma lição que nós podemos tirar do que aconteceu e está a acontecer, não só na Europa, mas como nos Estados Unidos, mas sobretudo em relação à Europa, é que não é possível termos um mercado global, termos, no nosso caso, uma circulação total ao nível do espaço Schengen, pessoas, bens e mercadorias, termos uma economia global dentro da União Europeia e não termos, e a nossa vez foi isso exatamente que falhou, mecanismos de regulação igualmente globais. Nós, perante o mercado global, temos mecanismos de regulação desse mercado particulares mediante cada Estado. Ora, seria importante, a nosso ver, e seria uma boa resposta, e se calhar uma boa lição para todos nós percebemos, uma boa resposta, que aliás a ideia já foi lançada em vários fóruns, como com certeza conhece, de que a um mercado global pudesse haver regulação global ao nível europeu, ou pelo menos ao nível da zona euro, ou pelo menos ao nível do espaço Schengen. Poderia ser aí uma maior aproximação entre a União Europeia, entre aquilo que muitas vezes acontece em Bruxelas, e que é essencial para quem como nós acredita na Europa, e que acontece em Berlim ou em Lisboa.
Eu julgo que é fundamental abordarmos o problema dos mecanismos de decisão. Isto é, se as decisões são impostas por um conjunto, um diretório de país, um conjunto de países, que impõe um conjunto de regras aos outros, acho que estamos a entrar pelo mau caminho. Se, por sua vez, a Europa que queremos construir assenta na perspectiva, na participação e no consenso de todos os países relativamente ao conjunto de decisões na matéria laboral, teríamos passos para convergir. Mas importante também, importa refletir que modelo de sociedade da Europa é que queremos. Se queremos uma Europa dos mercados financeiros e das grandes empresas e os seus interesses são salvaguardados, se queremos uma Europa social, que olhe para os direitos do trabalhador com um conjunto de direitos de proteção mínima e estes trabalhadores que depois são alargados a todos os outros. Eu acho que esta é que é a grande divergência. E o que eu sinto hoje é que a Europa é mais um entrave do progresso social do que do avanço e da conquista de direitos sociais. E muitas vezes os modelos, as influências, não, por via de diretiva ou outra, mas por via de concessões e influências, é no sentido do retrocesso e não do progresso e das conquistas sociais. E isso faz toda a diferença. E, portanto, era preciso construir, sim, um modelo diferente da Europa, que olhasse para um modelo social, para os trabalhadores, para os europeus, numa perspectiva de conquistas sociais e não de retrocesso. E acho que isto é que faz a diferença. Hoje, infelizmente, eu vejo a Europa como um mercado que visa estabilizar-se financeiramente, impor um conjunto de regras, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que impede que os Estados investam na economia para eles progredirem, que é um entrave ao desenvolvimento, por exemplo, é um aspecto que considero negativo no modelo social e, portanto, no modelo europeu. E, portanto, deveria ser fortemente reformulada a Europa que queremos, e isso não tenho dúvidas. E, portanto, respondendo à pergunta do Sr. Deputado, hoje a Europa, nitidamente, é mais um entrave do que propriamente uma alavanca de conquistas sociais, na minha opinião. Sem desvalorizar o papel que a Europa tem, nas perspectivas de progresso, nas ajudas comunitárias ao desenvolvimento do nosso país, que são extremamente importantes, ajudas financeiras que ajudam muitas vezes os países a darem passos de desenvolvimento importantíssimos. Mas no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, eu acho que aí o caminho não é o melhor.
Maria Jagamboa.
Um pequeno comentário em relação a esta reflexão. O Partido Socialista, como é sabido, é profundamente europeísta. Não é só por razões afetivas ou culturais, é o também do ponto de vista ideológico.
do ponto de vista parlamentar, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós apalpamos, é um grande afastamento ou uma dificuldade de participação, ou uma grande dificuldade de congregação dos diferentes parlamentos na tomada de decisões para os diferentes países. Não será nunca muito possível que a Europa, então agora alargada como está, crie facilmente modelos que sejam prontos a vestir por todos os povos. Isso é indesejável e não é possível sequer, mas é absolutamente indesejável. Por exemplo, quando nós falamos, ou quando nós ouvimos falar da flexi-segurança do norte da Europa, jamais ela poderá ser transferida como um modelo a aplicar e a vestir imediatamente em países como, por exemplo, Portugal. É impossível. E Portugal recusa claramente esse tipo de comunicação ou de relação com o enquadramento europeu. Nós defendemos muito o respeito, não só pela cultura, mas também pelo caminho que cada povo tem que fazer no seu processo de desenvolvimento, salvaguardando aquilo que lhe é muito importante do ponto de vista dessa sua especificidade. Por outro lado, reconhecemos que a Europa pode e tem feito esse caminho no sentido do reforço dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos até a um conjunto imenso de minorias que nunca estiveram devidamente representadas ou protegidas, como é todo o circuito da migração de homens e de mulheres, do tráfico de homens e de mulheres, de crianças, de seres humanos. No fundo, a Europa pode ser um grande perdão em relação a todo este movimento de desorganizador também do mundo e da própria globalização humana. Muito obrigada.
Muito obrigado, caros colegas. Eu estou a olhar para o relógio e vejo que já ultrapassamos o limite de tempo que nos era imposto e no fim desta troca de ideias muito interessante, eu gostaria de formular uma frase em seguimento do que disse a colega G.B. Gehring. Isto tem a ver com a segurança social a G.B. Gehring falou de uma segunda fase de desemprego quando existe uma primeira fase de desemprego 12 a 18 meses. E até a esse limite, os desempregados, eu espero que não fiquem desempregados tanto tempo, recebem uma substituição de salário. Eles contribuíram para a segurança social, eles como os empregadores, e em função do salário recebem 68% durante 12 a 18 meses. E se nessa altura ainda não têm trabalho e se tornam desempregados de longa duração, eles recebem uma ajuda social que depende das necessidades. Portanto, há esta ajuda social, mas também há apoios e incentivos para voltarem a encontrar um emprego. Quanto ao debate de há bocado, eu acho que a atual crise financeira nos ensina que precisamos de certas regras do jogo. Os Estados que obrigaram os bancos a incluir nos balanços a totalidade dos riscos estão numa situação melhor do que os países que não o fizeram. E o mercado de capital é um mercado comum, não só na União Europeia, mas a nível mundial. E temos que estabelecer algumas regras que impedem que o mercado de capital se torne um casino. de jogo. Eu acho trata-se de encontrar a medida certa. Eu sou membro do CDU, estou, claro, a falar em nome um pouco do CDU, digo as regras que forem necessárias e a margem de liberdade que for precisa. E o atual governo procura realizar isso. E foram realizadas reformas que influíram no mercado de trabalho. Por exemplo, as regras para o trabalho temporário. Quer dizer, isto significa que o número dos empregos temporários aumentaram. E se calhar temos que voltar a introduzir mais regras. A proteção para as pessoas mais idosas, quer dizer, a possibilidade de concluir contratos para pessoas maiores de 50 anos, isto também foi feito pelo governo socialista e verde. E o emprego aumentou. Bom, isto significa que é preciso examinar, caso a caso, qual é a necessidade de regras, qual é a necessidade de proteção e onde é que eu posso reduzir a regulação e criar mais dinamismo. Isto é muito difícil. Isto é muito difícil e a economia tem que funcionar. Mas também, quer dizer, há harmonias entre objetivos e há concorrência entre os objetivos às vezes. Bom, isto para terminar da minha parte, este encontro muito simpático, e eu acho que o nosso contacto também devia e deve servir para melhorar ainda a cooperação entre os povos que representamos nos seios dos parlamentos. A cooperação entre os nossos dois países é extremamente amistosa e podemos servir os nossos povos debaixo do teto comum da Europa. Eu gostaria de agradecer ao meu colega do lado português e gostaria de entregar uma pequena lembrança. Ich danke zunächst dieses kleine, ich bedanke mich zunächst für dieses kleine Geschenk.
Esta nossa delegação, a vossa presença, o vosso contributo, a diversidade de intervenções e de questões que colocaram aqui. Costuma-se ouvir neste tempo de crise internacional que tem que haver respostas internacionais para problemas internacionais, mas isso seguramente não anula a importância que têm os contributos de cada país, de cada Estado, de cada nação, de cada um de nós para esse combate, por essas soluções. E, portanto, esta reunião foi muito interessante para todos nós, foi muito importante para todos nós. Saímos daqui enriquecidos, fortalecidos, esperam-nos ainda algumas horas de trabalho, como vos disse, vamos com certamente com dinamismo e com esperança de levar a bom porto a nossa tarefa, dentro da pluralidade e da diversidade que puderam assistir, que não invalida que haja uma cooperação e uma fraternidade muito grande entre os parlamentares portugueses. Resta, portanto, mais uma vez, agradecer a vossa participação, desejar-vos uma ótima estadia. Espero que o tempo, o tradicional bom tempo português, não vos desiluda. Estamos já perto do inverno e, portanto, o tempo já não é aquele, infelizmente, que gostaríamos de vos ser oferecido, mas espero que tenham, de qualquer forma, uma estadia muito agradável em Portugal e que possam regressar com maior conhecimento da realidade portuguesa para o vosso país. Muito obrigado. Eu tenho também aqui umas pequenas recordações que faria questão de entregar, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Delegação do Parlamento Alemão, às senhoras deputadas.
às duas senhoras aqui presentes e também vou... Tenho que ir para o outro lado.